Boa noite a todos presentes. 23ª Reunião Pública Ordinária, 6 de agosto de 2018. Declaro aberta a 23ª Reunião Pública Ordinária da Sessão Legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 22ª Reunião Pública Ordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da 7ª Reunião Pública Extraordinária. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Senhor presidente, boa noite demais vereadores, demais público presente. Então, senhor presidente, até agora, a secretária está chegando agora com as correspondências. Bom, senhor presidente, aqui a correspondência que tem, que deu entrada aqui nessa secretaria, é um pedido do Ministério Público de Minas Gerais, da comarca de Bicas. O assunto que é o encaminhamento da resposta que faz ao ofício número 122 do GP de 2018 à Câmara Municipal de Bicas. Bicas, 12 de julho de 2018. Senhor presidente da Câmara Municipal de Bicas, venho através deste presente informar a Vossa Senhoria que já solicitei autoridade policial a abertura dos procedimentos próprios para apurar a venda de um chumbinho por comerciantes locais, bem como a matança de animais de rua e domésticos, o que vem ocorrendo nessa cidade. Ratifico os protestos, consideração e respeito, atenciosamente, Flávia Maria Carpanês de Mello. Aqui no caso está a cópia, né? E o próximo expediente é da Procuradoria Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando nessa oportunidade pelos trabalhos realizados à frente dessa Casa de Leis, servimos o presente para informar o que segue. O ofício número 104 do GP de 2018, subscrito a Vossa Senhoria, informo que, na data de 8 de junho de 2018, os repassantes da funerária Santa Teresa oficiaram à Câmara Municipal com o intuito de relatar o interesse na exploração do serviço funerário do município, dentre outras coisas, diante que foi sugerida a tomada de providência por quem de direito. É importante informar que há também duas demandas judiciais que foram ajuizadas pelos representantes da funerária Santa Teresa, uma ajuizada em 2017, a qual seja o número 002873-95.2017, 8.13.0069, que pugnou pela concessão obrigatória de alvará para exercer atividade da funerária no município, o que foi julgado improcedente pelo juiz e agora encontra-se em sede de recurso. A outra foi ajuizada em 2018, a qual seja ao número 001430.2.33.2018. De 8 de 13 009, que pugnou pela determinação ao município que procedesse à licitação do serviço fúnebre que forma obrigatória, o que foi julgado extinto sumariamente por ausência de pressupostos processuais. Assim, serve para o presente informar a Vossa Excelência que o município de Bicas já está tomando as providências necessárias a fim de resolver a questão. Para tanto, está trabalhando na elaboração do edital de licitação para a concessão do serviço público e, dentro em breve, será publicado o atentado absoluto à demanda pleiteada pelos representantes da empresa do recomendado por essa Câmara. Certos de sua atenção costumeira, renovamos os protestos e elevada estima consideração. Colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Atenciosamente, Ana Elisa Fernandes Oliveira, Procuradora Municipal, e Graziele Diverte de Souza Custódio, Procuradora-Geral do Município. Bom, senhor Presidente, são só esses dois. Obrigado.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, senhor Presidente. Boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Muito boa noite. Senhor Presidente, eu tenho dois pareceres da Comissão de Finanças, dos quais sou relator. Inicialmente, vou passar aqui ao parecer número 29, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 29/2018, que autoriza o remanejamento no valor de R$ 72.110,27 da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, no valor de R$ 72.110,27. Visando a alocação de recursos oriundos de readequação dos repasses do poder ao Poder Legislativo que necessitaram ser estornados ao Executivo, em razão de superação dos limites estabelecidos. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos, como sendo o cancelamento das correspondentes dotações orçamentárias da Câmara Municipal. Ademais, acompanhou o projeto parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente a tramitação do mesmo, sem observações. É um imprescindível relatório. Eu vou me ater no voto aqui por completo, senhor Presidente, porque isso diz respeito de uma matéria que, no entendimento nosso, deveria ser o parecer rejeitado. Voto do relator. Conforme adotado por essa comissão em parecer pretérito, para emissão de meu voto e considerando as áreas temáticas desta Comissão Permanente da Câmara, estabelecerei uma divisão em dois aspectos, o aspecto legislativo e o de justiça, e o aspecto das finanças, neste adentrando no mérito da matéria, como entendo pertinente fazê-lo. Deste modo, quanto ao aspecto de regularidade legislativa do projeto, mantenho a adoção das fundamentações já consignadas em pareceres anteriores, estabelecendo que a administração pública está vinculada a preceitos legais que garantam o cumprimento com zelo dos princípios administrativos. Assim, a administração deve atentar-se para a estrutura necessária definida na Constituição da República. Essa estrutura compreende a) o plano plurianual, artigo 35, parágrafo 2º, do ato das disposições constitucionais transitórias. Assinale-se que é a própria Constituição da República que, por seu artigo 165, parágrafo 1º, estabelece o conteúdo da lei que institui o plano plurianual. A finalidade primordial do plano plurianual, em termos orçamentários, é a de definir objetivos e metas que comprometam os poderes executivo e legislativo no que concerne à continuidade dos programas quanto à distribuição dos recursos. Na hipótese de não se ter estabelecido no aludido plano alguma prioridade, este poderá ser modificado mediante lei específica para o fim de se contemplar aquela prioridade que nele não tiver sido inserida. O plano plurianual funciona, na realidade, como uma espécie de carta de intenções do governo, depois de aprovado. B. As diretrizes orçamentárias. Ela prioriza as metas do plano plurianual e orienta a elaboração do orçamento anual. LOA. Os elementos que compõem a LDO encontram-se elencados no artigo 165, parágrafo 2º, de nossa Carta Magna. O projeto de lei das diretrizes orçamentárias também pode ser alterado com vistas a aperfeiçoá-lo, desde que essas mudanças sejam compatíveis com o plano plurianual, como prescrito impositivamente pelo parágrafo 4º do artigo 166 da Constituição Federal. C. A lei orçamentária anual compreende, consoante prescreve o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, aos seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, o orçamento de investimento das empresas em que o poder público municipal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social, incluindo todas as entidades e órgãos a ele vinculados. Nesse caso, seguindo o raciocínio empregado anteriormente, A lei orçamentária anual também pode ser objeto de alterações, desde que compatíveis com o PPA e com a LDO, caso indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida e transferências tributárias e constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões com dispositivos do texto do projeto de lei. Ademais, a Constituição da República veda, por seu artigo 167, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Frisando os pontos acima expostos, acrescente-se para que sirva de base da verificação da regularidade do projeto de lei a classificação dos créditos, que se dá na seguinte forma: suplementares, aqueles que alteram dotação já existente na lei orçamentária; especiais, aqueles que incluem novas dotações na lei orçamentária; e extraordinários, aqueles que se destinam a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como estabelecido no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Importante observar que a Lei 4.320/67, que estatui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina que, abre aspas, artigo 43, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida a disposição justificada. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos, inciso 1º, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, inciso 2º, os provenientes de excesso de arrecadação, inciso 3º, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, inciso 4º, o produto de operações de crédito autorizadas em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, fecha aspas. Feita essa análise formalística da proposição, adentro agora no aspecto meritório da mesma, afeto à área das finanças públicas e, apesar de haver uma questão técnica envolvida, abordo o ponto no sentido meritório da matéria. Nesse sentido, temos que a fonte de recursos utilizada para a proposição em análise já foi utilizada como indicação de fonte de recurso no projeto de lei número 16/2018, que tratou do reajuste do ticket de alimentação dos servidores do Executivo. Não me parece, portanto, viável, técnica ou meritoriamente, a aprovação de uma proposição que ainda será pautada para deliberação quando outra, já aprovada pelo plenário desta Câmara, utiliza da mesma fonte de recursos. Isto posto, e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento em forma legal, opino pela rejeição do projeto de lei do Executivo número 29/2018, pelas razões acima encampadas, cabendo ao soberano plenário a decisão quanto a tanto. É como voto, salvo melhor juízo, Bicas, Minas Gerais, em 10 de julho de 2018, Aloysio Borges, vereador, relator. Assinam comigo os outros demais membros da comissão, o presidente Diego Bordanol Gonzi e o vereador Joel Milão Filho. A conclusão: a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 10 de setembro de 2018, opinou por unanimidade pela rejeição do projeto de lei do Executivo número 29/2018, conforme fundamentação constante no parecer. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanol Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal, em 10 de julho de 2018, assinam os membros da comissão. E temos também o parecer número 30, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Relatório: trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional suplementar no valor no orçamento do município de Bicas para o corrente ano, no valor total de R$ 190 mil, reais, objetivando o reforço orçamentário alocado no Fundo Municipal de Saúde relativamente a investimento na aquisição de veículo para a estratégia de saúde da família. No projeto em apreço, indicaram-se as dotações orçamentárias a que se refere e a fonte de recursos como sendo o cancelamento de outras dotações orçamentárias dentro da própria Secretaria, considerando ainda que os recursos são provenientes de uma emenda parlamentar do Governo Federal. Ademais, acompanhou o projeto parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente a tramitação do mesmo, sem observações. É um imprescindível relatório. Passo somente à conclusão, senhor presidente. O parecer é favorável. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 6 de 8 de 2018, opinou por unanimidade pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Executivo número 37/2018. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanol Guanzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara, em 6 de agosto de 2018, assinam comigo os demais membros da comissão. Somente esses dois pareceres.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente. O Diego ia falar na frente? Pode ficar à vontade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 31 de 2018. Projeto de lei do Executivo número 30 de 2018 altera os artigos 1, 2, 3 e 4 da Lei Municipal número 1639 de 2013, que cria o PRO-Reforma, Programa de Reformas e Ampliação Habitacional e das Outras Providências. Eu vou ler o relatório aqui, senhor presidente. É só o relatório, depois eu vou para a conclusão. O projeto de lei em análise pretende alterar a Lei Municipal número 1639 de 2013. Citada lei institui no município de Bicas, programa denominado PRO-Reforma, que tem como objeto atenção social através de reforma e ampliação habitacional às famílias de baixa renda ou estado de vulnerabilidade social. As alterações pretendidas visam, segundo consta na mensagem ao projeto, assim como na justificativa elaborada pela Secretaria da Assistência Social do Trabalho e da Habitação, anexada à proposição, atender de maneira mais efetiva e ampliada a diversas famílias e indivíduos residentes no município, segundo os critérios de enquadramento que, segundo estes mesmos documentos, encontram-se carentes de atualização. Os artigos afetados pelas pretensas alterações vão do primeiro ao quarto, mediante estabelecimento de novas redações e exceção de parágrafos. No curso da tramitação legislativa, essa comissão realizou uma reunião com a senhora Maria Gorete Pereira Matos, secretária municipal de assistente social, trabalho e habitação, e a senhora Sandra Dias de Almeida, assistente social que assinou a justificativa apresentada ao projeto, visando melhor compreender as alterações pleiteadas. Agora eu vou ler a conclusão. Conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 6 de 8 de 2018, opinou pela legalidade e constitucionalidade de projeto de lei do Executivo número 30 de 2018, decidindo, contudo, apresentar um substitutivo para adequação técnica legislativa da proposição. Tudo na forma do parecer do relator. Presente os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Diego Bordanol Gonzi e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 6 de agosto de 2018. Joel Milão Filho, relator.
Obrigado, vereador. Vereador Diego, com a palavra.
Senhor presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite, caros colegas, nobre secretário de saúde. Bom, aqui, senhor presidente, é um informativo. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu queria apresentar tudo que está sendo feito e tudo para que mostre o nosso trabalho de forma mais transparente possível. Enfim, em reunião que aconteceu hoje, no dia 6 de agosto de 2018, na volta depois do recesso, a comissão distribuiu as relatorias dos seguintes projetos: PLO 15 de 2018, PLO 25 de 2018, PLO 32 de 2018, PLO 35 de 2018, PLO 37 de 2018, PLC 01 de 2018, PLO 01 de 2018 e PLO 2 de 2018. Informando também que o PLO 34 de 2018, que autoriza o município de Bicas a adquirir o imóvel por meio de contrato de compra e venda, aguarda manifestação do Executivo sobre o envio do novo projeto de adequação orçamentária para aquisição do referido imóvel, já que o projeto enviado juntamente com a PLO 04 de 2018 foi retirado. Informo também que se encontram-se disponíveis para consulta dos senhores vereadores a prestação de conta do último mês da Associação de Caridade São José de Bicas e da Remer. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Informe do executivo. Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Secretária de Saúde, Verônica, sempre presente. Senhor presidente, tem dois projetos aqui. Um foi até lido o parecer pelo vereador Joel, que é abertura. Não, digo, pelo vereador Louro, né? Lei, sim. Projeto de lei 37, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Né, já foi até identificado que é o 190 mil. Para aquisição de, do veículo, né? Unidade móvel de saúde, 190 mil, emenda de autoria do deputado federal Marcos Pestana. Só complementando aqui, a justificativa para suplementação reside no fato de que atualmente existem no município de Bicas 5 equipes de programa de saúde da família, com trabalhos desenvolvidos no, nos PSFs da saúde, que necessitam transportar pacientes em tratamentos especiais ou urgentes para os hospitais ou unidades credenciadas no município de Juiz de Fora. Então, só complementando. E nós, foi enviado também, no dia 23/7, foi protocolado, projeto de emenda à Lei Orgânica de número 2/2018, que altera o artigo 1º, inciso 8º dos atos das disposições transitórias da Lei Orgânica do município e da outras providências. Sucintamente, ela trata, está nas comissões, né, para ser analisada, ao projeto de loteamento, empreendimento, a proposta está em permitir que o limite urbano da cidade seja expandido a fim de proporcionar crescimento territorial e também proporcionar o crescimento e desenvolvimento da cidade, no que tange à construção de novas moradias e empreendimentos. A respeito do... Aí cita aqui o loteamento, né? Isso aí vai ser analisado pela comissão e debatido posteriormente, só para conhecimento dos vereadores. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Vamos para a entrada de proposições, as indicações. Vereador Louro, com a palavra.
Eu tenho uma indicação, senhor presidente, indicação de número 134, que solicita ao prefeito que faça afixar nas portas das secretarias municipais os horários de atendimento ao público. Justificativa, devido à frequência com que somos interpelados sobre o horário de atendimento dos órgãos da administração, faço essa solicitação ao prefeito municipal a fim de facilitar o acesso aos cidadãos sobre o horário de atendimento dos referidos departamentos. Sendo que cabe justificar, solicito providências em relação ao tema, em 6 de agosto de 2018, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos dar sequência aqui, vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. Indicação número 133 de 2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que providencie o compra de ferramentas e uniforme para os servidores que trabalham no cemitério municipal. Justificativa. Fui abordado por servidores que reclamam da falta de ferramentas para executar seus trabalhos. Eles não possuem botas, uniforme, luvas, colher de pedreiro, picareta, pá, enxado e outros instrumentos vitais para o exercício do seu trabalho. Contando com o apoio dos pares, em 6 de agosto de 2018, Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Tanauso, com a palavra.
Em lugar, boa noite a todos. Indicação número 136, 2018. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, que abra o acesso da rua T para a rua C no bairro Jussulânia. Justificativa. Faço essa solicitação para melhoria no acesso de ambas as ruas, contando com o apoio dos pares em 6 de agosto de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Pedi licença aos colegas para apresentar minha indicação de número 135/2018. Senhor vice-presidente, que sejam montadas as salas para atendimento especializado de psicologia comportamental e fonoaudiólogo, justificativa. De 26 de fevereiro deste ano, requeri através da indicação 23 de 2018 o retorno de serviço de psicologia comportamental. Tal pedido foi atendido e todo o município é beneficiado com tal medida. Recebi de diversos munícipes elogios aos serviços prestados. Contudo, existem ainda melhorias a serem feitas. Atualmente, o serviço é prestado em ambientes improvisados. Isto impõe dificuldades, especialmente no caso do atendimento às crianças. Na mesma situação, encontra-se o serviço de fonoaudiologia. Desta forma, a disponibilização de salas específicas para esses serviços, devidamente ambientadas e equipadas, propiciará maior ganho e notoriamente melhorias para todos que dependem desses serviços. Contando com o apoio dos pares, Tiago Henrique, vereador proponente. Vamos passar para os requerimentos. Vereador Louro, com a palavra.
Senhor presidente, requerimento número 62 solicita ao prefeito que faça enviar a essa casa ou que determine a publicação no portal da transparência das atas de registro de preços do pregão presencial número 3/2017, especificamente as relativas às empresas de Casa Materiais de Construção Limitada e Ferragens Filgueiras Limitada. Justificativa. Realizando levantamento e conferência das compras do ano de 2017, deparei-me com a falta de publicação das atas em comento, sendo este o motivo da solicitação e destaque. Sendo que cabia justificar, recontando com o apoio dos pares para aprovação do requerimento, sala das sessões em 6 de agosto de 2018, Aloysio Louro Borges, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Sem moções. Assuntos urgentes. Então, vou começar. Posso ir, então? Então, tá bom. Primeiro, parabenizar a Kátia e as meninas aí. Estão muito elegantes, né? O uniforme ficou bem, deu outra aparência aí, boa escolha. Então, parabenizar as meninas aí, e os rapazes também. Eu queria tocar num assunto aqui, bem delicado. Durante a semana, eu estive até conversando com alguns vereadores, conversei com o vereador Louro, sobre as notícias de algumas demissões que a prefeitura viria fazer devido a situação que a gente está passando no nosso país, a falta de repasse e essas coisas. E a gente achou, eu achei que seriam poucas demissões, mas assim, a gente ficou sabendo que seriam um total de mais de 20 demissões. Eu não sei se é verdade, Denise, mas é para... Depois a gente vai conversar sobre isso e pode explicar. A grande questão é o seguinte: a gente sabe que está atravessando esse momento do país, está muito difícil. Eu queria deixar aqui a solidariedade para essas pessoas que perderam seus empregos. Eu queria falar para o executivo é o seguinte: eu ainda não conversei com a mesa toda, mas assim, se for preciso, a gente não pode perder serviço, prestação de serviço para a população. Se for o necessário, a gente faz a Câmara tem algumas coisas para se fazer, inclusive tem uma obra, algumas coisas que ficaram para ser feitas, que o bombeiro pediu também. A gente deixa de fazer essa obra, a gente segura os gastos, a gente diminui, mas assim, fica um apelo aqui que nesse momento difícil, que não mandasse esses servidores embora, que tentasse segurar a Câmara. Falo para os vereadores da situação, que converse com o prefeito, do mesmo jeito que eu falei que quando o hospital precisou e a gente conseguiu fazer, eu estou estendendo aqui que a Câmara, a gente se aperta, diminui o repasse. A gente pode conversar sobre isso. Tenho certeza que os vereadores que compõem a mesa não vão se opor, mas que nesse período que a gente faça as contas da quantidade de servidores que vão ter que sair, que a gente faça a conta e que a Câmara está disposta a ajudar para que não perca seus empregos agora, nesse momento difícil. Eu não sei quem são as pessoas, se vai fazer falta, mas com certeza vai, se estavam empregadas, mas a gente aqui está mostrando solidariedade, se precisar, a gente acha que tem que começar a cortar na carne mesmo. Então, assim, tenho certeza que os vereadores que estão na mesa aqui vão fazer esse sacrifício, como fizeram quando a gente fez o pedido para mandar o dinheiro para o hospital. Então, era isso que eu queria que falasse, que os vereadores conversassem com o prefeito, e se precisar, para a gente diminuir o repasse, não fazer coisas que estavam programadas para a gente fazer, a gente segura, deixa para fazer o ano que vem, que a expectativa é sempre de melhores, né? Mas que não faça essas demissões nesse período agora. Esse é o apelo que eu tô fazendo aqui, e gostaria que vocês passassem isso para o prefeito. Vereadora Denise, com a palavra.
Boa noite a todos, boa noite secretária, boa noite aos companheiros aí. Primeiramente eu quero cumprimentar os colegas e dizer que Vossa Excelência nos deixou um trabalho para fazermos no período de recesso. Então eu estou apresentando hoje, mas vou falar a parte relativa a essa questão. Excelente senhor presidente Tiago Henrique Queiroz de Souza, em atendimento à solicitação de Vossa Excelência, apresenta alguns levantamentos relativos ao regimento interno para apreciação do jurídico e da comissão especial sobre a sua conveniência, a saber. Primeiro, solicita esclarecimento do inciso 11º do artigo 38. 2. Seção 3 da presidência, incluir exigências dos bancos quanto à movimentação bancária feita pela Câmara. Seção 5 dos secretários, incluir exigência dos bancos quanto à movimentação bancária feita pela Câmara. Artigo 42, inciso 9, substituir a expressão promulgadas por sancionadas. Capítulo 4 das comissões, artigo 59, não observei o período quando serão constituídas as referidas comissões legislativas permanentes. Parágrafo 6º do artigo 67, a expressão sessão com C cedilha deve ser substituída por sessão com dois S's. Solicito esclarecimento do parágrafo único do artigo 91 e artigo 92 quanto à apreciação terminativa e pareceres não terminativos. Artigo 109, parágrafo 3º, verificar a expressão final de e horário. Verificar... se necessário, item 9, verificar se necessário o parágrafo 2º do artigo 120. 10, o questionamento de vereador altera o rito de urgência de acordo com o artigo 173, parágrafo 2º, com base em que argumentos? Observações. Não seria conveniente constar quantos votos compõem a maioria absoluta? 2, a comissão de licitação é considerada ato administrativo da Câmara ou é uma comissão permanente? Denise Marugo Durão, vereadora proponente. Eu apresentei para a comissão e o jurídico, eu gostaria de ser ouvida para tirar essas dúvidas.
Obrigado, vereador. Estudou bastante.
Estudei. Agora, em relação, é muito importante a fala de Vossa Excelência, a gente fica feliz. Eu acho que este momento é o momento que todos têm que se unir. Na verdade, eu tenho que dizer que o Honório é um homem de fé. E vou dizer por quê. Daqui uns dias vocês vão observar na região algumas coisas que vão acontecer e que ele, por ser uma pessoa, um administrador zeloso, pão duro até, que a gente até fala que ele é seguro, nós não vamos ter o que vai acontecer em muitas cidades da região. Porque ele teve o zelo, ele teve o cuidado, definiu prioridades e considerou ser prioritário o pagamento do professor, porque o professor trabalha, ele merece, ele tem que receber. Então, isso, a gente fica muito feliz de saber que ele teve essa preocupação e esse planejamento. É toda a equipe dele, não vou falar que é ele só. A equipe teve um zelo em relação a isso. Vossa Excelência, na próxima reunião, vão até entender o que eu estou falando. Mas, certamente, o profissional, o professor vai ter garantido o seu salário, o que pode não acontecer na região. Mas ele vai ter condições, evidente que vai acontecer algumas coisas. Uma obra nova não vai acontecer, isso pode ter certeza, mas ele tem já planejado o término de todas que já iniciaram, né, que não vão parar. Às vezes uma aquisição de um terreno não vai acontecer. Então, situações assim, evidentemente, ele vai ter que priorizar. E o momento é para esse, para selecionar. O salário é direito das pessoas que trabalham. A gente sabe, pessoal do Estado que vem passando. Então, ele é um homem de fé, porque ele pensou, ele planejou, ele segurou e agora vai enfrentar uma situação que ele vai conseguir passar por ela respeitando o salário dos professores. Evidente que, em relação ao que Vossa Excelência mencionou, em relação às demissões, houve um reenquadramento do setor da educação. Foram seis rescisões e três remanejamentos. Então, houve esse remanejamento de três funcionários e a rescisão de seis funcionários em razão do da regularização do quadro de pessoal. A gente não pode nem considerar que seja em função da situação atual, porque é um número pequeno, né? Evidente. A gente for falar, é um número, a gente sabe quanto é difícil hoje emprego, mas levarei o pedido de Vossa Excelência. Eu estou só citando o fato. São seis rescisões e três remanejamentos de funcionário. Optou-se por seguir os anos anteriores de ter um supervisor em cada escola, o professor de informática que não estava tendo uma carga horária completa e reduziu porque ele não tinha carga horária completa, então definiu, foram contratos. Foram esses contratos. Mas levarei com muita atenção, né, o líder aqui, porque eu sou vice-líder. Tá. Nós levaremos essa colocação de Vossa Excelência em relação a isso. Ai, meu Deus. Não há previsão, que eu saiba, de novas demissões ou de nova situação em relação a isso. Até porque chegou-se à conclusão que tem que se definir prioridades. E a prioridade vai ser manter o quadro, pagar este quadro de servidor, né, e abrir mão de outras situações, né, como obras novas, algumas construções, por exemplo, esse projeto do Reto Júnior, que Vossas Excelências deram para ser contrário hoje, a tentativa vai julgar ele no PAR, para ver se sai recurso pelo PAR. Né, esse PL 72 aí, esse valor de 72 mil, esse projeto que seria a reforma do Reto Júnior, nós vamos lançar ele, a ideia é lançar ele no PAR para o ano que vem, para ele vir como projeto dentro do PAR. Então, o que não ia acontecer esse ano, vai acontecer o ano que vem, se Deus quiser. Então, são decisões que precisaram ser tomadas com muita cautela, para que as coisas não chegassem a um ponto sério, a um ponto complicado. Mas a gente sabe que na região nós vamos ter uma série de problemas em relação a isso. E talvez a decisão que será tomada seja muito prejudicial aos profissionais da educação. Mas Bicas não. Então, os fornecedores estão todos em dia. As festividades da exposição, tudo ok, foi tudo tranquilo. Houve oportunidade de ajudar o hospital na exposição, foi uma festa linda. Eu andei lá na sexta-feira, vi muitas famílias. O Diego também não perdeu nada, gente. Eu encontrava com ele em toda a situação. E as pessoas estavam felizes por terem participado, mas ele já tinha tudo isso planejado de uma forma tranquila. Então, eu levarei, o líder, né, também, essa situação em relação a esses seis servidores da área de educação. Tá? E com muito carinho nós vamos levar, pode ter certeza.
Isso aqui a gente já sabia, mas eu soube hoje que haveria novos cortes. Então, se não for, mas fica aqui... Isso. Mas nosso, tá bom? Vereador Rafael, com a palavra.
Dando uns flashes. Não, senhor presidente, mais uma vez a gente tem que parabenizar a presidência, a mesa diretora, por estar preocupado, né, com a situação, estar entendendo a situação, né, preocupado com os servidores, dando, não só, não basta a nós, vereadores, somente debater ou criticar, né, a gente sabe que é uma situação que vem ocorrendo no país, no estado, principalmente nas cidades. A vereadora Denise disse muito bem, nós sabemos, né, acompanhando as ações da Associação Mineira de Municípios, né, que isso, infelizmente, vai acabar acontecendo, principalmente servidores da educação terem o seu salário, de repente, parcelado ou não receber integralmente. Por quê? Porque as maiores retenções são no índice do Fundeb, né, no repasse do Fundeb. Eu vou passar alguns números aqui. Isso está sendo amplamente difundido pela MM, o município de Bicas também. A dívida do Estado com Bicas, atualizada em 1º de agosto de 2018, referente a ICMS, R$ 54.501, saúde, R$ 1.615.560, ICMS, juros e correções de 2017, R$ 79.233, piso mineiro de assistência social, R$ 48.074, transporte escolar, R$ 10.440, ICMS e IPVA para educação, Fundeb, R$ 975.611, e o total é do, não, aqui R$ 975.611 referente a ICMS e IPVA para educação, Fundeb, é isso, 2018, totalizando R$ 2.870.308. O prefeito fez um levantamento, porque a Associação Mineira de Municípios, ela tem feito esse assessoramento, né? Nós questionamos o prefeito que aderisse quanto a ajuizamento de ações, né? Alguns municípios já tiveram ações procedentes contra o Estado, o município está aguardando o desenrolar dessas ações. Até agora, o município de Bicas, como a Denise disse, nós sempre ressaltamos aqui o jeito do prefeito administrar, de ser cauteloso. Eu sou cauteloso na minha vida particular, sempre sem saber o que vai acontecer, né? A gente não sabe, o ano que vem, nos outros anos, a nossa situação. Hoje você está empregado, você não sabe amanhã como é que está, questão de clientes. Então você tem que realmente agir com cautela. E o prefeito, ele tem esse hábito desde outras administrações. Ele realmente tem essa cautela, tanto é que o município de Bicas, ele tem uma situação diferenciada dos municípios, principalmente da região, dos municípios mineiros que estão passando por esse aperto. Justamente que ele está, esse recurso que ele consegue economizar, ele vem utilizando, né, para fazer essa diferença que está sendo os pagamentos, né, ele já vem utilizando de recurso próprio. Então fez um levantamento aqui junto com o secretário de Finanças, né, de Fazenda, que desde março começou negativo 7,26% de redução em relação a 2017. Em maio, março, 7,26 negativo. Em abril, 2,81 negativo. Em maio, 31,86% a menos. Junho, 50,77% a menos. Julho, 53,82% a menos. Então, Bicas já vem colocando recurso próprio para poder complementar no pagamento, né, da educação, mesmo o prefeito sabendo que isso, de repente, pode até ocasionar questionamentos futuros, né, mas creio, eu até conversei com ele isso, tenho certeza que tanto o Tribunal de Contas, a Justiça, vai entender esse momento, né? Então, A perspectiva, se mantiver nessa situação, até o final do ano, a Prefeitura de Bicas vai colocar de recurso próprio na educação R$ 1.744.936, isso de recurso próprio. Então, o prefeito já fazendo uma previsão temerosa, né, uma perspectiva, uma péssima perspectiva, se isso se mantiver, fez esses cálculos justamente para se chegar numa, para se planejar nas ações. É, foi feito essa, acho que a secretária de Educação até mandou para a Câmara. É, ela, né, comunicou, que a Denise leu aqui, esses 6 cargos foram remanejados e tudo. Nós vamos conversar com o prefeito, essa opção, né, essa possibilidade da Câmara estar dialogando, estar podendo colaborar de alguma forma. Mas nessa perspectiva aqui, o prefeito, inclusive, reuniu toda a equipe de governo, conversou com os vereadores, né, de situação, que alguns municípios mineiros, né, da região poderão adotar essa medida de repassar, de fazer o pagamento dos servidores da educação com o valor que vier do Estado. Então, quer dizer, infelizmente, os servidores de alguns municípios vão receber parcelado ou vão receber a menor, né? Então, o prefeito fez essa reunião para, juntamente com toda a equipe, fazer essa decisão de honrar o compromisso, né, com os servidores da educação, os funcionários, que, afinal de contas, vão trabalhar, isso não é justo, né, trabalhar 30 dias e receber a metade ou receber parcelado, em prejuízo de algumas ações, como a Denise falou. É um ônus que se tem, mas toda a equipe entendeu, né, Denise, que primordial é o pagamento em dia, é o pagamento principalmente dos professores, né, de manter esses pagamentos sem o corte, inclusive de cortar servidores. Mas, em decorrência disso, a administração sofrerá consequências de ações que estavam sendo planejadas, obras que estavam sendo calculadas, até com projetos já iniciadas, né, todo o planejamento, como, por exemplo, o calçamento que a gente tem tanto pede, o bairro Santana, é calçamento de ruas que ia dar sequência. Os que estão sendo feitos, como a Denise falou, já estavam programados, vão ser cumpridos as obras que estavam em andamento. A saúde também, a Verônica, né, participou também, está fazendo um excelente trabalho. Não vai ter nenhum prejuízo, porque está sendo utilizado corretamente todas as dotações dentro da saúde, não está utilizando exclusivamente recurso próprio, né? Então, assim, o que eu quero passar para vocês é isso, que realmente tem uma dificuldade financeira muito grande, está sendo amplamente divulgado. Infelizmente, algumas cidades vão adotar esse procedimento de ter que atrasar salários, parcelar salários, talvez nem por opção dos prefeitos, mas porque os prefeitos não têm esse hábito, né, de gestão do prefeito Honório, de se resguardar por um momento de crise. Eu acho que até porque o prefeito passou por um momento de crise também em 2009, foi isso, Louro? 2009, né? A Câmara também na época participou, não podia dar reajuste, aí foi quando surgiu o ticket, né? Então foi momentos de crise assim que fizeram se planejar melhor, e aonde o Bicas pode fazer essa opção, né, de interromper algumas ações, mas não deixar o pagamento do funcionalismo, principalmente da educação, porque é o principal atraso, a principal retenção é no Fundeb. Então alguns municípios vão ficar, o prejuízo vai ser maior realmente para a educação. Então o prefeito optou isso juntamente com os secretários, convocou todos os secretários lá para justamente os secretários fazerem cortes, né, agir com austeridade, né, para poder cumprir isso até o final do ano, R$ 1.744.000 de recurso próprio para suprir essa retenção, isso se continuar até dezembro, né? Então o planejamento é o pior cenário possível, é o pior cenário se mantendo. Se Deus quiser, as coisas se normalizando, né, a justiça determinando Algumas prefeituras já ganharam e já tem o bloqueio dessas contas já, apesar de não ter sido repassado, mas tem a previsão de conseguir levar até dezembro sem ter que cortar, né, funcionários, sem ter que atrasar o pagamento, previsão de pagamento de 13º, apenas o 14º também, que vai ficar prejudicado. Até o secretário de Fazenda fez uma explicação para todos lá, que o 14º ele é um pagamento, ele é feito sempre com a sobra, né, de recurso do Fundeb, para completar a questão do índice, né, e esse ano, se até dezembro não for normalizado isso, vai inviabilizar o 14º, mas não vai inviabilizar o pagamento dos salários, pagamento de 13º, isso está tudo previsto, e, né, mas nós vamos levar essa possibilidade para a administração. É, com relação a esses servidores, né, o que o prefeito nos passou hoje, que não haverá cortes, né, mas com esses funcionários, eu acho que é importante a gente realmente, a Câmara tá participando, e a Câmara também ter ciência que o reflexo, né, nós vamos ter o reflexo disso tudo no ano que vem, né, até mesmo o recurso da Câmara. Então, a Câmara também nós temos que ajudar dentro do possível, dentro das ações que possam ser cortadas, né? Mas porque o repasse para a Câmara também sofrerá uma adequação com a receita corrente líquida efetiva, né, este ano. Então a gente tem que ver isso também, né, senhor presidente. Então são essas colocações. A reunião foi feita, inclusive, hoje, né, para debater isso. Todos foram unânimes que seja primordial, né, que não possa demitir, que possa manter os pagamentos em detrimento de outras ações.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Ailton.
Complementando o que o Rafael disse aqui, essa atitude do prefeito foi relativo também a uma reunião que houve no CIESP. Que os prefeitos fizeram uma reunião e fizeram um pacto, né? Tipo um pacto, que só fazia o repasse com a verba que viesse do Estado. Então, o prefeito tomou essa decisão por esse motivo. Só para clarear isso.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Vereador Louro.
É o mesmo. Tem outro também, mas é o mesmo. Senhor presidente, só para deixar claro que toda e qualquer iniciativa desse poder, né, para proteger os que ganham menos, terá meu apoio sempre. Sempre, sem dúvida alguma. Porque é muito bacana também a gente ver falar dos problemas, né, ficar 2 horas aqui falando, o problema, o repasse, o isso, o aquilo, bacana. Mas a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Esse é o problema que eu vejo, a minha visão. Porque se não tivesse passado mais, gastado mais dinheiro com a exposição, de repente não precisava demitir esse povo. Não tinha necessidade. Porque o salário desse povo aqui até o final do ano ia dar uns 30 mil a mais de gasto. Para que gastar 300 e tantos mil com a exposição agropecuária? Não vejo a mínima necessidade. Então é muito mais fácil cortar no que ganha menos, né? Sempre o pobre que leva chumbo. É sempre quem ganha menos é que tem que pagar a conta. É só isso que me deixa transtornado. Porque existiriam outros caminhos. Quem não sabe aí, tem secretário aí que já deixou até de ser chamado de Copa do Mundo para ser chamado de Olimpíada, que aparece aí só de vez em quando. Um secretário desse quase que resolveu o problema desse povo tudo. Então, gente, é assim, bater no lado mais fraco é sempre mais fácil. Bate no lado mais fraco. Então é só isso que eu queria colocar, a minha indignação está aí por isso, e todas as vezes que tiver iniciativa desse poder, repito, para proteger os que ganham menos, pode contar sempre com o meu apoio.
Obrigado, vereador. Mais alguém nesse assunto? Não? Então vamos pular para outro assunto, ainda nos assuntos urgentes. Alguém? Vereador Rafael, com a palavra. Vai? Sim.
Hoje participei da reunião do Comitê de Combate à Dengue e outras endemias, né? Após essa reunião que nós tivemos com o prefeito, Foi antes. E os agentes, participaram dois agentes, né, eles nos passaram alguns números que nos preocuparam um pouco, que de alguns focos, não foco de dengue, foco de Aedes aegypti, do mosquito, né? Eles estão até fazendo, vou ler aqui um comunicado, que até a Jaqueline, ela é... Seu cargo, ela é... Ela é coordenadora da vigilância. Ela me passou aqui, até com relação à reunião que teve em julho, também, que eu não relatei aos senhores. Mas nós nos passaram assim, um pouco de receio, que no levantamento do mês passado foram detectados em alguns bairros, né, e nesse novo levantamento foram detectados em outros bairros, para o centro também, e dobraram os casos do mosquito, não da dengue, né, da, infectados. Então, mas isso cresce assim, a preocupação para daqui a primavera, começando a esquentar, é onde que os ovos começam a eclodir, não é isso? Pô, já é melhor, você é técnica. Senhor vice, pode?
Pode.
Vou fazer não é mais técnico?
Pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. O município de Bicas, como ele tem mais que 10 mil habitantes, nós estamos implantando um projeto estadual chamado Ouve Trampas, que nada mais é que uma armadilha de criadouro de mosquito. É como se fosse um hotel 5 estrelas para o mosquito Aedes aegypti. É um tipo de armadilha onde só o Aedes aegypti põe os ovos. No município de Bicas, nós temos 25 armadilhas, que são colocadas estrategicamente em cada ponto da cidade. Nós já estamos no terceiro ciclo. No primeiro, a gente encontrou o positivo. O que é o positivo? É a presença do ovo, do mosquito, do Aedes aegypti nessa armadilha. Nós encontramos em 4 pontos da cidade. Na saída para a reta, na Saracura, na parte alta e também na saída aqui para Guarará. Ou seja, os 4 entradas da cidade tem a presença do mosquito Aedes aegypti. Quer dizer que tem dengue? Não. Ele precisa estar infectado, mas já é um alerta. Já no segundo, nós já tivemos 6 armadilhas positivas em endereços diferentes. E agora, essa semana passada também, o que analisamos mais positivo. Então, ou seja, o mosquito Aedes aegypti está presente na cidade. E essa houve trampas, qual que é? O sinal de alerta. Então, nós já temos que traçar ações focadas nesses bairros, nesses locais onde nós estamos encontrando. Só que qual é a preocupação? O mosquito voa num raio de 200 metros. Se a cada ponto desse a gente já tem um mosquito, ele encontra uma pessoa infectada, ele vai levar a doença. No momento, ainda não estamos num momento epidemiológico favorável para o mosquito, mas continuamos trabalhando com as ações. E hoje, na reunião do Comitê da Dengue, já foram começadas a traçar estratégias para o combate ao mosquito, certo? É isso,
a
Rafael.
A palavra, vereador Rafael.
Só complementando, falou tecnicamente. Isso. Então, a preocupação é justamente essa. Se foram encontrados, né, o transmissor, ele já está presente. Então, senhor presidente, faço até a solicitação, até em sugestão à vereadora Denise, que a Câmara participe no site, volte a colocar lá no site, até Facebook, né, aqueles 10 minutos, né, contra a dengue, aquilo é importante. E na reunião nós debatemos essa preocupação, a dificuldade de algumas pessoas em insistirem, né, em manter, em não fazer a verificação na sua casa, no quintal, né? A maioria nas casas, não, é engraçado, aparece mais em casas do que em lotes, baldios, né? Apesar de todas aquelas ações. Então nós nos preocupamos em os agentes fazerem um trabalho junto com o fiscal de posturas. Nós estamos para agendar, inclusive vou contar a colaboração do João. Eu ia até ligar para ver se a gente consegue agendar uma reunião com o Dr. Ricardo para ver aqui que o judiciário pode também estar auxiliando, né, nessa prevenção, né, na parceria. O mutirão, nós debatemos a importância de se fazer um mutirão, né, os agentes, os servidores lá vão fazer mutirões, vão começar com mutirões, aí na reunião com o prefeito, debatendo a questão da crise, em diminuir ações, né, das secretarias, eu aproveitei, já coloquei, o prefeito garantiu que os mutirões poderão ser realizados, né, Verônica? A Secretaria de Obras vai colaborar com veículos e tudo está garantido. Então fica assim, só o alerta, né, para que nós não possamos ter aqueles acontecimentos de 2016, né, que o Thiago sabe muito bem como é que ficou o hospital lá, aí chega tudo no hospital, né, soro, quantidade de soro, de atendimentos, né, e infelizmente aconteceram até óbitos, né, a gente não quer que isso aconteça, então é trabalhar na prevenção realmente. Passando para um segundo assunto, senhor presidente, alguém quer debater alguma coisa, não, né, quanto isso? Melhor, né? Aqui, a Verônica até ela me respondeu aqui. Não, mas eu vou falar na hora do seu requerimento, a respeito das salas, né? Não foi fala. Ah, já, né? Não, então você mesmo já fala.
Tá bom, já vai resolvendo. Vereador, já vai resolver. Já vai resolvendo.
Aqui o secretário de desenvolvimento passou, pediu para comunicar a todos que foi implantada a confecção FF, Pena Confecções, parceria com a Prefeitura, através do Programa Municipal de Incentivo à Instalação de Novas Empresas, gerou nos últimos 11 meses 33 empregos diretos com carteira assinada, posição do dia 2 de agosto. Então ele mandou até relação, falei com ele até para mandar depois a documentação, as pessoas que foram, conseguiram um emprego, né? Nós tivemos também, eu tive antes da reunião aqui, a reunião do Conselho do Patrimônio Histórico, né, onde está sendo debatido, o prefeito garantiu que essas obras continuarão, que é da Capela do Sagrado Coração, a Marta até saiu, né? Marta hoje não pôde ir, ela também é membro lá do Conselho. As obras continuarão, serão finalizadas, mas uma preocupação do Conselho do Patrimônio Histórico e também dos vicentinos com relação às palmeiras existentes lá, que causam um certo perigo também de reformar e daqui a pouco dá problema novamente, né? Então está sendo debatido isso, a parte toda, a parte legal, a parte técnica. Nós teremos uma reunião na quarta-feira às 18 horas, até estendendo o convite a todos os vereadores. O Conselho está se posicionando favorável à retirada, né? O principal é preservação do patrimônio histórico, mas desde que isso tecnicamente possa ser realizado, não cause transtornos, né? Então isso vai ser debatido tecnicamente na quarta-feira, às 18 horas, ali na Cultura, né? Com relação também... E também uma das coisas que ocasionam um certo problema é aquele traffic calm que existe ali do lado, né? E simultaneamente serão resolvidos dois problemas que vão ser retirados. Isso também não está comprometido por esse problema, já estava planejado. Vai retirar aquele traffic calm do lado da capela, do Sagrado Coração, e vai ser colocado mais adiante. Então já vai resolver aqueles dois problemas. Antes do recesso, eu fiz inclusive uma indicação solicitando que fosse incluído ali um traffic calming, né? Tem uma faixa de pedestres ali logo depois do supermercado, onde sempre ocasionam acidentes, né? Então já vai ser feito, está apagado isso. Aí vai ser retirado da onde está ali do lado da capela, que também ela... O carro ao frear, né, para poder parar um pouco, ele dá aquele impacto, né? Então vai retirar ali, colocar um pouco mais para frente. É isso que eu tinha que passar do comitê. Então lá no a Angélica estava presente, né, já aproveitando, pediu para passar para todos os senhores, que é no dia 15 de agosto, feriado municipal da Nossa Senhora das Graças da Água Santa. Nós sabemos o quão foi dificultoso, né, para poder aprovar isso, mas creio que nós tomamos uma decisão acertada. Oi? É. Mas nós... Aí tem a programação aqui, senhor presidente. Sei que tem aquela questão do laico e tudo, mas se pudesse fixar lá embaixo ou passar para todos os vereadores, tem a programação aqui, 15 de agosto, 13 horas, oração do Terço Mariano, 15 horas, celebração da Santa Missa com batizados, 16 horas, lançamento da pedra fundamental do Cenáculo Mariano, entrega da obra do calçamento da rotatória, onde o município fez um melhoramento lá, porque no dia 26 de agosto é a festa aos Romeiros, é onde tem um maior movimento de várias cidades, né? Então foi importante essa rotatória, ela estava me explicando lá. Creio até que, eu já tive em conversa com o padre Johnny, que o município deve aproveitar melhor essas datas, né? Da Nossa Senhora da Água Santa, o santuário, para poder, o município, a cidade, né, deve aproveitar melhor, né, tudo isso. Turismo religioso, né, incrementar o turismo. E finalizando, acho que é só isso. Só isso tudo.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro, com a palavra.
Senhor presidente. Na verdade, são dois pedidos. Eu tenho um assunto para tratar, mas eu gostaria, se o plenário concordasse, que eu usasse ao final como orador inscrito. Porque é um assunto que não é para debater, é um assunto que é para passar para todos alguns levantamentos feitos, se não houver problema. Aí eu não abordaria agora. Problema. Deixaria para o final. Só a respeito da licitação.
Problema?
Problema. Eu posso abordá-la agora, não tem problema nenhum, mas acho que é... sair para mim. Sim. Não, tudo bem. Então, vou abordá-lo. O primeiro que eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, senhor presidente, assim como venho pedindo em todos os casos, para que Vossa Excelência faça oficiar em nome da Câmara o deputado federal Marcos Pestana, agradecendo pelo recurso, né, destinado para a aquisição do veículo. Gostaria também que, em nome da Câmara, Vossa Excelência oficiasse o deputado federal Lincoln Portela pela inauguração da quadra coberta no campo de Leopoldina, né, dando mérito a quem merece. E tenho esse assunto. Se é para abordá-lo agora, passaria ele, então. Senhor presidente, esse jornal aqui, tal de News Minas, que até fez uma matéria a meu respeito esses dias, eu já disse aqui outro dia, não tem problema nenhum, do jeito que ele colocou, parece que eu estaria condenado de última instância, sem recurso e tal, não é o caso, mas é o que ele quis fazer parecer, até porque, quando a gente vai olhar a licitação, porque ele está recebendo 3 mil por mês, viu, gente, da prefeitura, sem interesse nenhum, né? Porque ele ganhou uma licitação, aí sem interesse nenhum, ele faz esse tipo de coisa. E o interessante, olhando a licitação, muito interessante, a gente depara com isso aqui, ó. Vamos lá. Era uma licitação para contratar uma página de um jornal, nesse tamanho aqui, para fazer divulgação institucional, é o que está na licitação. Divulgação institucional do município. Aí a gente vai lá, nas fases da licitação, que aí fica interessante a coisa, tem que se fazer 3 orçamentos para fazer um preço médio ou fixação de um preço de referência para licitação. Aí olha que coisa interessante. Esse jornal aqui, ó, que é daqui de Bicas, que todo mundo conhece, está fazendo 7 anos, eu acho, ou mais, todo mundo recebeu ele aqui hoje. Esse jornal aqui não foi pedido a ele, orçamento, para fazer o preço médio. Foi pedido para o jornal O Município, que não tem impresso há mais de 2 anos. Foi pedido para a empresa Dulcilene, sei lá das quantas, Dulcilene, deixa eu ver o nome aqui correto. Dulcilene. Não, tem um nome todo aqui, quer ver? Dulcilene Gomes de Araújo. Foi o outro orçamento. E o terceiro e último orçamento, uma empresa que chama Ideal Propaganda Ereli. Sabe de onde é essa empresa? Carapicuíba, em São Paulo. Olha que interessante, eu gostaria de saber desse povo da prefeitura, como é que eles conseguiram contato de uma empresa em Carapicuíba? Sabe o que é isso aqui, gente? É para que o William não tomasse conhecimento de que ia ter licitação e outras empresas aqui de perto, né? A MKS em São João poderia ter dado orçamento, a Gráfica Biquense poderia ter dado um orçamento, e vai por aí afora. Mas foram arrumar uma empresa lá em Carapicuíba. Olha que interessante. Aí o mais legal dessa história. Aí você vai querer falar com a empresa lá em Carapicuíba. Liga, ninguém atende. O telefone não atende, não responde. O telefone está aqui no processo. Passa e-mail, ninguém responde. Ninguém responde, não, desculpa. O e-mail até responderam. Demorou, mas respondeu. Mas o telefone ninguém atende. Né? Você entra no site do Google, quem tem aí Google Earth em casa, e vai lá e procura o endereço da empresa, que é... Deixa eu achar aqui, para não errar. Entra lá, gente, procura lá. Todo mundo tem, sabe mexer no Google Earth. Digita lá. Cadê a Ideal, gente? É essa aqui, tá. Cadê a rua? Rua Ibati, número 312, bairro Vila Cristina, Carapicuíba, São Paulo. Você entra lá na rua, você não acha esse endereço. A rua começa no número 148 e termina no 148. E o número é 312. Uma casinha, uma ruazinha humilde, rapaz, um lugar, sabe? Da Ideal Propaganda em Carapicuíba. E o interessante, olha que mais interessante ainda. A Ideal Propaganda é a empresa que roda o jornal do cara. Aí que bacana. É assim que faz, velho. É assim que chama todo mundo de otário. A gente fica metendo o dedão aqui, chamando o Lula de ladrão, o outro chama o Aécio de não sei o quê, né? Falando de lá. Mas olha as coisas que acontecem aqui, debaixo do nosso nariz. Debaixo do nosso nariz. Como é que descobriu essa empresa? Essa é a pergunta que eu quero saber da prefeitura. Quem descobriu essa empresa? Eu estou tentando falar com a tal da Ana, sei lá das quantas, que assina aqui o orçamento. Ana da Silva, Andréia da Silva, desculpa. Andréia da Silva. Estou tentando falar com ela desde que eu recebi isso aqui. Que eu recebi esse processo. Não consegue. A última que teve, aí vamos lá para o e-mail o cara me respondeu com certo tempo, tal de Fábio. Aí eu consegui falar com ele através do WhatsApp. Perguntei pela Andréia, sabe o que ele me disse? Que a Andréia está no exterior. E quando ela vai para o exterior, ela fica 3-5 meses no exterior. Olha que beleza. Tem dinheiro, hein? Está podendo, essa está podendo. Ciência Sem Fronteiras não tem mais. Mas ela está para o exterior, passeando. É o cúmulo do absurdo, gente. É chamar todo mundo de otário. A gente fica falando aqui de demissão do servidor, olha só. A prefeitura está gastando aí 11, 12 mil por mês. Por mês, com esse tipo de coisa. É propaganda no rádio, é propaganda no jornal do... No jornal pilantra, porque isso aqui é um jornal pilantra. É um jornal vendido. É propaganda no jornal vendido, é propaganda numa rádio, que já deu problema ano passado, que erraram a digitação lá, lembra? Esse ano está fazendo de novo, mais caro ainda. Era R$2.000 ano passado, esse ano é R$2.400. Mais negócio de filmagem com drone, mais o cacete A4. Gasta 12 mil por mês com essa bobajada. E manda servidor embora, porque precisa conter gasto. É aquela velha história, repito. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E as coisas estranhas que acontecem nas licitações aqui, a gente fica de queixo caído. Tem mais um detalhe, senhor presidente, interessante da licitação aqui. A única empresa que compareceu na licitação foi quem? Essa. Dulcilene, mais ninguém. Era uma presença só, só uma pessoa. Mais interessante, tem mais coisa interessante. O orçamento que eles deram, inicial, era R$ 2.700. No dia da licitação, e válido por um ano o orçamento que eles deram. Chegou na licitação, eles venceram por R$ 3.000. Não tinha concorrente, aí ganharam por R$ 3.000. E gozado que você vê aqui na ata da licitação, não sei quem teve oportunidade de viajar uma licitação pregão, apesar de não ter concorrentes, era passível de uma negociação entre o Poder Executivo e a empresa participante. Como ela deu orçamento de 2.700, era mais do que justo que alguém virasse e falasse, não, peraí, você deu um orçamento de 2.700 válido por um ano, vamos fechar em 2.700. Mas não teve nem negociação, fecharam pelos 3.000. É pouca vergonha, hein? É chamar todo mundo de otário, é chamar essa casa aqui, um por um aqui, ó. Tudo otário, tudo bobo, tudo bobo, tudo bobo. Vocês são bobos, a população é boba. De acreditar numa besteira dessa. Um trem armado e montado para um cara ganhar uma licitação. Isso é ridículo, cara. É simplesmente ridículo. A gente olha essas coisas assim. Quando eu pedi essa licitação, eu sabia eu não sei, o sexto sentido te diz, pede que vai ter lambança. Não tem. Cara, é impressionante a cara de pau desse povo. É impressionante a cara de pau desse povo. Fica aqui a pergunta a ser respondida pelo senhor presidente, pela administração, pelo setor de estação, aliás, pelos responsáveis pelos orçamentos. Quem foi que indicou essa empresa lá em Carapicuíba para apresentar um orçamento para uma licitação? Quem foi? É, Vossa Excelência deve ter sido mesmo, vereadora. Mas é estranho, né? É a mesma empresa que está aqui, ó. Aqui, ó. Ideal Propaganda. Sabe o nome disso aqui? Como é o nome disso? Pilantragem. Esse é o nome disso aqui. Pilantragem, senhor presidente. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Senhor vereador, nós não tínhamos conhecimento, né, até porque o contrato o senhor pediu, né, nós conversando aqui, eu, vereadora Denise, nós vamos solicitar a revisão até, independente do que foi apontado, né, vai ter que ser revisto tudo, justamente as prioridades para nesse momento de crise. Né, nós vamos solicitar que seja revista essa situação, tá? Mas comunicar que eu não tinha conhecimento. Acho que o vereador Denise também não, né?
Sim, correto. Obrigado, vereador. Mais alguém? Assunto urgente? Vereador Joel, com a palavra.
Quer acabar de concluir?
Vereador, desculpe, tá? É porque eu estava esquecendo. Só solicitando ao senhor presidente... verificar com os senhores vereadores a possibilidade de votar o parecer e colocar em primeira votação aquele projeto de lei dos 190 mil para o veículo da saúde.
Podemos?
Não tem, acho que a própria comissão viu que não tem nenhuma questão jurídica, né?
Todo mundo concorda? Então, sim. Beleza. Vereador Joel, com a palavra.
Entrando um pouquinho do assunto aqui do que o vereador Louro colocou ali do jornal, não tem outra palavra abaixo de pilantra, né? Não tenho, não conheço outra. A gente tem certeza, Rafael, que você e a Denise não sabia, porque vocês são pessoas de caráter na cidade. Normalmente, pessoas de caráter, elas não participam de moeda de troca e nem de pilantragem, de sujeira, de coisa debaixo do tapete. Eu tenho certeza disso pelo nome, que a gente tem escutado o seu nome, o da Denise. Eu tenho certeza que vocês não sabiam. Agora que vocês estão num infestado de gente que gosta do negócio errado, isso aí, meu filho. Isso aí você pode ter certeza disso, que é muita gente. Não é pouca, não. Se tivesse uma auditoria naquela prefeitura de hoje para amanhã, meu filho, o negócio ia ficar feio. Mas o meu assunto não é esse, não. Eu queria te pedir um favor, vereadora Denise. Que Vossa Excelência, com o seu carinho, a sua forma de trabalhar e de nos ajudar aqui também, direto com o executivo lá, até porque tem mais tempo do que o vereador Rafael, eu queria te pedir que você tomasse frente da situação do terreno lá, da colocação do booster, da situação da água lá do bairro Jussulama. Eu tenho conversado com o vereador Erivelto e ele disse que não ia passar por aqui. Agora acho que vai ter que pedir uma pessoa que é dona do terreno para doar o terreno para a prefeitura. Acho que vai ter que ter a votação da Câmara. Aí eu queria pedir para você dar uma olhada lá para a gente resolver isso, porque o rapaz da Copasa, na última vez, e ficou até fechado dele, palavras dele, né, vereador Louro, dele resolver a situação até setembro, devido a essa situação aí, eu creio que pode até demorar mais um pouco. Mas conversando com um rapaz que participou da reunião também da Copasa, eu perguntei para ele, eu fiz essa pergunta para ele, devido a essa situação do terreno, vocês não estão agarrados na situação da licitação do booster, não, né? Ele falou assim, não tem nada a ver com a outra. Pois é. Ele falou, a licitação já foi feita. Eu falei, beleza, porque quando resolver, praticamente vai resolver quase no mesmo tempo, entendeu? É só isso mesmo, vereadora. Se você nos desse essa ajuda lá, para ver se consegue resolver isso mais rápido. É só isso, senhor presidente.
Sim. Vereador Rafael.
Era um assunto que eu estava até estudando, alguns problemas que existem no município. A gente já debateu. O Joel, tocou num ponto ali e surgiu. Quis debater aqui, trazer para vocês, até para o Dr. Rômulo, Dr. Kleber, poder auxiliar. Nós temos um sério problema aqui, principalmente lá na Saracura, no bairro Jusson Lama, que é a questão das doações. A pessoa recebe em doação um terreno, passa, aí vende para um, vende para outro, passa para várias pessoas, e fica aquela confusão. E nós temos uma lei aprovada, não é isso, Louro? Não lembro o ano. Eu acho que está tendo algum empecilho, até uma dificuldade do município fazer novas doações ou regularização. A gente vai ter que fazer um debate nisso. Talvez até atrapalhe um pouco uma questão mínima dessa. Talvez tenha que se mexer na lei. Como já comecei a conversar com o prefeito, com a procuradora... o meu intuito maior é regularizar a situação de várias pessoas lá, mas acontece situações como essa do município ter que fazer a doação. Outra situação que pode acontecer das doações, então assim, a gente vai ter que fazer esse levantamento para poder regularizar. E eu aproveitei que o Joel colocou isso, porque pode ocasionar um atraso. Talvez ter que rediscutir, lembrei aqui, me fugiu. É outra situação também, que é um pedido premente para nós vereadores. Nós estivemos na reunião lá, a situação da associação de moradores lá, daquele terreno, que também entra nessa situação, que o município está em dificuldade até para regularizar. Então a gente vai ter que fazer um debate na lei já existente, fazer as adequações, para não emperrar outras situações como essa.
Obrigado, vereador. Vereador Joel, para encerrar.
Mais um lembrete aqui. Tem um vereador Louro que me deu uma... Eu queria te pedir outro favor também, juntamente com o vereador Rafael. É sobre a situação do ticket. É porque antes do recesso foi votado aqui sobre o ticket dos funcionários, do Vale Alimentação. E hoje, a gente conversando na comissão, eu pedi a Marília para dar uma ligadinha lá para o RH, e eles disseram, eu perguntei se ia pagar esse mês já, aí disseram que não subiu nada. O Thiago promulgou tem quase um mês. Então assim, eu queria pedir vocês, porque na justiça eu creio que não vai entrar. Eu creio, não sei. Contra. Porque não é possível, já vai para um mês, aí o povo esperando... Porque o povo pergunta a gente na rua, eu falo, vai pagar, ué. Deve pagar, não é possível, ué. Fica empurrando o negócio que a barriga não resolve, agora eu liguei para lá, achando que o negócio estava resolvido, aí mais essa situação. O povo esperando, o povo pedindo, e a gente não sabendo o que é que vai responder, entendeu? Aí eu queria pedir, não sei se a vereadora Denise já até sabe da resposta, não sei.
Não. Não, eu estou falando a minha opinião. Eu fui contrário e Vossa Excelência sabe disso. E vou continuar mantendo por não considerar legítimo aumento de despesa feito pela Câmara, qualquer projeto que aumente despesa para o Executivo. Minha posição. Mas vou verificar a situação realmente, se foi promulgado aqui, se a administração resolveu entrar com uma ação de declaração de inconstitucionalidade, em relação ao projeto. Eu não estou firme, mas acredito que sim. Se ela fez o veto e mandou para promulgação, evidentemente que vai para essa situação e deve estar em demanda. Mas vou trazer informação para a próxima reunião ou encontro antes com Vossa Excelência e falo.
Obrigado, vereadoras. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Então, não vai estar aí, eu vou colocar em primeira discussão, em primeira votação... Projeto de Lei do Executivo número 37/2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar da outras providências. É o de 190 mil, relativo à aquisição do veículo para a estratégia da saúde da família. Em discussão? Ninguém? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Vamos passar para a discussão das indicações. Primeiro do vereador Louro, 134/2018, em discussão. Alguém? Ninguém? Vou pular, hein? Indicação número 133 do vereador Joel, em discussão. Alguém? Vereador Joel, com a palavra.
É, boa noite novamente. Eu escutei o discurso ali do vereador Rafael, da Denise também. Mas essa indicação aqui, eu fico indignado. Eu fico muito indignado. Por quê? Porque o cemitério, ele não precisa. Ele tem como se manter sozinho. Porque a venda dos terrenos lá, e que se vende muito terreno, é 400 e poucos reais, eu acho que, no mínimo, é um absurdo você não ter a ferramenta para você trabalhar. Porque muita gente esquece do cemitério, né? Muita gente esquece do cemitério. Existe a saúde, a educação. Mas e quando não tem educação e saúde mais? É para lá que a gente vai. Aí chega lá, não tem nem ferramenta para trabalhar. Os funcionários lá trabalhando de chinelo, bota comprado com o dinheiro deles. Entendeu? Eu não sei nem se pode usar, vereadora Denise, o dinheiro da venda dos terrenos. Eu nem sei se pode usar. Entendeu?
Pela ordem, senhor presidente. Só para orientação, o cemitério, ele não é uma empresa pública ou um setor separado. O cemitério, ele é vinculado ao orçamento da Secretaria de Fazenda. Se ele fosse uma empresa pública, a parte, ou tivesse fundo, evidentemente poderia ser utilizado, ele teria autonomia. Vossa Excelência trabalhou lá, conhece bem o serviço de lá, teve lá 4 anos, a gente sabe, houve até melhoras lá, que não está mais aquele quartinho, né, que você lembra, que Vossa Excelência, que eu fui lá? Hoje não, já tem uma sala, está arrumando direitinho, até gostei muito da forma que está conduzindo lá. Acho extrema, e vou falar com Vossa Excelência, porque eu recebi a pauta, às vezes é interessante, o requerimento de Vossa Excelência já estava na pauta cedo, e eu leio a pauta cedo, nem todos entram. Mas é até importante que eu comentei com o prefeito. Falou, olha, ele está pedindo, e o prefeito falou, extremamente necessário. Entendeu? Então, como é interessante, o requerimento de Vossa Excelência já estava cedo, Vossa Excelência foi mais coisa e dava na pauta desde cedo. E ele comentou até isso, que eu falei, olha, o coisa vai entrar, né, na reunião, a gente até comentou, o vereador Joel vai entrar pedindo os equipamentos lá para os servidores, para os... pessoal que trabalha lá, e ele ainda comentou da necessidade que é, realmente, quem trabalha lá. Então, é para dizer, Vossa Excelência, que eu vou levar também, né, a importância disso. Agora, dizer que não pode, por causa de questão de orçamento, tá? Não é?
Vereador, eu não fiz comentário antes. É plausível, realmente, o seu requerimento, mas eu posso te garantir que posso falar... Dom Henrique, ele já me relatou isso, está tudo documentado, todos os pedidos, não só de equipamentos, botas eu posso te falar que já foram fornecidas logo no ano passado, mas o senhor deve saber como acontecia os funcionários que recolhiam lixo, né, quando eram do município, eram fornecidas e não usavam, tem essa certa restrição, né? Por causa do tipo de bota, a bota foi fornecida a uma determinada bota. Ah, não, mas teria que ser a bota tal, não sei, tem esses problemas. Tem outras situações que realmente não foram fornecidas, apesar de ter sido requerido, está documentado. Concordo com você, discordo numa parte o seguinte, o que é arrecadado e parece que tem sido vendido muitos terrenos, tem um levantamento, um dia eu vou até trazer aqui para todos os vereadores terem conhecimento da quantidade de terrenos que foram vendidos no ano passado e esse ano e a forma como está sendo conduzida. Só que isso não é vinculado, isso integra o orçamento, né? Tem um orçamento próprio do setor que é vinculado à fazenda, né? Mas tem esses problemas. Eu concordo no sentido que deveria ser executado exatamente o que foi indicado no orçamento para cada setor. E, como acontece, vou te relatar aqui, com o meio ambiente tem o orçamento dele, que é manutenção, tem que ter seus equipamentos. Infelizmente, fica muito centralizado. E eu sei que, eu vou falar que a Bet às vezes sofre com isso, falta de equipamentos, que apesar, isso deveria ser, ter tipo um almoxerifado para cada setor, do cemitério, almoxerifado do meio ambiente, para não precisar ficar requisitando ferramentas lá da obras, até mesmo material, né, que vai arrumar um túmulo, aí tem que solicitar, tem tudo um orçamento próprio. Só que, na prática, não é feito como deveria ser feito. Te falo até do interesse do Henrique, até de regularizar a questão das exumações, que o correto seria todo um equipamento próprio para fazer as exumações. Nós tivemos lá no Congresso de Municípios, né? Eu até tirei foto e mandei para ele, um município, eu não lembro qual município, o exemplo deles lá é uma coisa até bem mais avançada. O cemitério lá, você vê que eles investem realmente, por quê? Para a questão de contaminação do solo, tem várias situações. Então, se for realmente ter que fazer da forma, tem que ter um investimento realmente, né? Mas concordo com você, equipamentos, precisa de equipamentos, EPIs, né? Só que muitas das vezes é solicitado, tem provas, tem documentos e não é fornecido.
Eu sei que é vinculado, o cemitério é vinculado na Secretaria de Fazenda. E, por incrível que pareça, eu fiquei 4 anos procurando saber o valor na gestão passada, de quanto que vinha para o cemitério, e eu nunca fiquei sabendo. Eu nunca fiquei sabendo quanto que vinha. Né? Mas eu tinha suporte. Eu pedia, sempre vinha, não sempre, mas não era toda vez. Era, né? É normal. Só que eles estão numa situação, porque quando a gente chegou lá em 2013, em janeiro de 2013, já estava ruim de ferramenta, não tinha quase nenhum. Aí conseguiu colocar tudo novo. Mas com o tempo vai passando, acaba que vai ficando as ferramentas ruins, não corta mais do jeito que tem que cortar. Mas eu sabia, eu sei que tem vendido muito terreno lá, porque eu estou sempre lá. Essa semana mesmo eu fui lá, sentei lá, conversei, até o Henrique não estava, eu fui no final de semana, mas eu sabia que o cemitério era vinculado à fazenda. Eu não sabia, eu não sei se podia usar, se não pode, isso foi mais uma pergunta, entendeu? Mas como o cemitério já vende os terrenos e tem o dinheiro que entra dessas vendas de terreno, eu achei que podia ser usado, já que está muito escasso o material. Fiquei sabendo olha, também a questão do pó de café, né? Na gestão passada tinha pó de café e açúcar os 4 anos dentro da capela, hoje não tem, não faltava para os meninos lá, entendeu? As coisas que a gente procura saber, mas a gente não vem aqui falar mal, a gente vem aqui tentar ver se consegue melhorar. Fazer o negócio melhorar. Não.
Senhor, não, mas na gestão passada eu estive lá também, eles reclamaram várias situações. Está faltando cal, está faltando cimento, está faltando. Eu fiz requerimento também solicitando.
No final agora, no final, antes da eleição, ficou uns 6 meses lá sem material. Ia se dando um jeito. É verdade. É verdade. Não, mas beleza. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar. Discussão da indicação 136. Vereador Tanaúza, em discussão. Alguém?
Você vai?
Vereador Tanaúza, com a palavra.
Eu fiz essa indicação, eu passei pelo bairro domingo, inclusive eu vou parabenizar a administração, inclusive tem até varredor hoje na Saracura. E a única rua que precisa ser acabada de calçar e dar acesso para essa rua assim, para melhorar o tráfego, essa indicação que eu estou pedindo. Hoje a Saracura tem até varredor, inclusive mora lá mesmo. Se você der um passeio por lá de manhã, você vê o cara trabalhando, está muito legal o bairro. Só isso.
Obrigado, vereador. Indicação 135/2018. Minha indicação, em discussão. Sim.
Ele recebeu também, né? A Verônica só falando que já está licitando, né?
Eu não vi não, mas assim, quero parabenizar porque a gente teve alguns probleminhas aí, mas que já foram resolvidos. A Verônica sabe o que aconteceu, mas assim, ficaram O terapeuta ocupacional foi contratado e as mães assim, estão muito satisfeitas, diz que é um profissional de excelente qualidade, mas ainda, assim, como são crianças especiais, assim, o local não é adequado. Por exemplo, o local, outro dia teve uma mãe que reclamou que ela foi atendida num consultório de ginecologia. Aí ela entrou lá e, assim, qualquer coisa desperta a atenção dessas crianças. Então, assim, não consegue fazer um atendimento bacana. Mas, assim, mais uma vez, parabéns se está comprando os materiais necessários e montando a sala. Parabéns para a Verônica mais uma vez aí. Vamos passar para os requerimentos. Requerimento número 62 de 2018, vereador Louro, em discussão. Alguém? Ninguém? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sem moções, sem ninguém inscrito, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Muito obrigado, boa noite a todos.